As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem terá sido agredido na freguesia de Casais Alviubeira por supostamente ser um dos responsáveis pela vaga de furtos de que a Hertz deu conta na última semana. Furtos esses que se estenderam, recorde-se, a anexos e habitações de fim de semana. Ou seja, tal como a nossa redação apurou, na citada área territorial de Tomar, tem havido registro para inúmeros episódios em que há relatos de furto de ferro e cobre, nomeadamente de torneiras e sistemas de rega, assim como de outros artigos que estão em habitações que pertencem a pessoas que têm residência fixa fora do concelho. A Hertz sabe que a vítima terá mesmo apresentado queixa às autoridades, ainda que não se saiba efetivamente se estará em causa alguém com responsabilidades na onda de furto que têm ocorrido em Casais Alviubeira. O União de Santarém sagrou-se pela primeira vez campeão distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. O emblema escalabitano fez o seu trabalho, ou seja, bateu o Torres Novas e contou com a ajuda do União de Almeirim, que venceu o Coruchense e tirou o emblema do Sorraia da rota do título. Na luta pela fuga à descida, o Glória do Ribatejo sobreviveu com o empate diante do União do Tomar, isto apesar de o Marinhais ter feito pela vida e de ter ganho no campo do Alcanenense. Caiu assim o pano sobre uma das edições mais competitivas de sempre da primeira distrital, uma prova nivelada por cima, com plantéis a roçar o profissionalismo, como aconteceu com o Cartacho principalmente. Vamos então aos resultados da 26ª jornada, a última: Samora Correia 1, Oriense 1, Amiense 3, Fazendense 2, Alcanenense 3, Marinhais 5, Glória 0, União do Tomar 0, Ferreira do Zezer 1, Cartacho 3, União de Santarém 3, Torres Novas 0 e União de Almeirim 1, Coruchense 0. Na frente, campeão, União de Santarém, 57 pontos. Segundo, Coruchense, 55. Terceiro, União de Almeirim, com 50. Quarto, Amiense, 46. Quinto, o Cartacho, também 46. Sexto, Oriense, 36. Sétimo, União do Tomar, com 34. Oitavo, Fazendense, 33. Nono, Samora Correia, 31. Décimo, Ferreira do Zezer, com 23. Décimo primeiro, também com 23, o Torres Novas. Décimo segundo, Glória, com 19 pontos. Décimo terceiro, despromovido, o Marinhais, também com 19 pontos, 14º e último, que lá está, também despromovido, o Alcanenense, com 14 pontos. Saliência para as declarações de Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, equipa que então foi derrotada pelo Cartacho. O técnico diz que fica satisfeito com a prestação dos seus jogadores ao longo desta temporada.
Tenho que deixar, atendendo àquilo que fomos fazendo ao longo da época, tenho que ficar satisfeito, porque de facto o 10º lugar foi o lugar que ocupamos durante mais tempo. Fomos a equipa provavelmente que esteve mais tempo na mesma posição. Portanto, tenho que me deixar satisfeito, com certeza que queria mais, mas atendendo àquilo que fizemos principalmente fora de casa, acho que é o espelho do trabalho que foi feito e penso que assenta bem esta 10ª posição àquilo que o Ferreira de Zezé fez esta época.
Do lado do União de Tomar, que empatou a 0 na deslocação ao reduto do Glória do Ribatejo, Soquita, treinador adjunto, sublinhou que este jogo era para ganhar, mas do outro lado esteve um adversário que fez pela vida.
O nosso objetivo era ganhar, porque tínhamos em jogo o 6º lugar, mas derivado das circunstâncias, o Glória jogava a vida, uma atitude tremenda, desde o início a jogar para o ponto que era o objetivo deles. Nós não conseguimos contrariar. Esta equipa que conhece o nosso trajeto sabe que o nosso principal objetivo este ano era construir um grupo forte. E conseguimos. Esta equipa, em termos de campeonato, conseguiu fazer um campeonato regular, com muitas ausências relativas ao plantel do ano passado. E mostrou-se hoje aqui, ou seja, é uma equipa ainda que está em construção. E quando é jogos que temos que assumir, realmente ainda falta essa pecha que temos que resolver para o próximo ano.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, identificou um homem de 52 anos interveniente no acidente de viação na A1, na zona do Cartacho, colocando-se em fuga do local sem auxiliar uma vítima resultante da ocorrência. Após a GNR ter sido alertada, os militares deslocaram-se ao local, tendo encontrado apenas um dos veículos intervenientes e o seu condutor, que apresentava alguns ferimentos. De imediato, auxiliaram a vítima e recolheram informação para localizar e identificar a viatura em fuga, acabando por ser detectada num rebocador na zona de Aveiras, o que possibilitou identificar o seu condutor, estando este no concelho de Lisboa.
Rádio F, a primeira a informar.
Hugo Costa, deputado tomarense, eleito para a Assembleia da República pelo Círculo de Santarém, participou na audição ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. No início da sua alocução, o deputado sublinhou com agrado a aposta do Governo na coesão territorial, na ferrovia e num país mais justo para todos, patente, por exemplo, no CTT, estarem presentes em todas as sedes do Conselho. Passando a algumas notas do Foro Regional e tendo como base as matérias que fazem parte do Plano Nacional de Investimentos, Hugo Costa salientou a aposta na requalificação da Linha do Norte na travessia do Rio Tejo e a ligação do IC9 com a A1 em Fátima.
Uma visão clara da aposta do país, nomeadamente na coesão territorial, na ferrovia e num país mais justo para todos, que é visível na questão, por exemplo, dos CTT estarem presentes em todos os 7 concelhos. Algumas notas do Foro Regional. Algumas notas de foro regional, tendo como base o ponto de situação em que todas as questões já foram aqui colocadas, sublinhar duas ou três questões. Nacional 361 e Nacional 362, reforçar que durante anos e anos a população não teve alternativa e que este Governo realmente começou a iniciar o processo e o processo já está em andamento, já está em vias de ser contratado, já foi contratado e já está em resolução. Também a questão da Estrada Nacional 114, que já foi aqui referida, um problema antigo, um problema grande no concelho de Santarém, nomeadamente a ligação de Santarém e Almeirim, e questionar também o Sr. Ministro que responsabilidades é que existiram, que compromissos é que existiram, até porque são conhecidas algumas afirmações do passado, que a Câmara Municipal assumiria parte da obra, que também não parece que se passe neste momento. Em relação ao Plano Nacional de Investimentos, referi que ele no Distrito de Santarém tem um conjunto de questões muito importantes, nomeadamente a travessia do Tejo, uma obra estruturante que é a Linha do Norte, que é uma das obras mais importantes historicamente no Distrito de Santarém e também tem a ver com esta Estrada Nacional 114, que já foi aqui referida, porque tem a ver com o desviar da Linha do Norte, da zona das barreiras de Santarém, e a questão da ligação da A1 ao IC9, que tem importância e que está no Plano Nacional de Investimentos. Há um ponto que é importante ser resolvido, que os deputados também, eleitos pelo Distrito de Santarém do Partido Socialista, colocaram a questão, que é a questão do IC3, nomeadamente com a questão do Ecoparque e o Relvão. Bem sabemos que o Sr. Ministro já recebeu o Sr. Presidente da Câmara Municipal das Chamuscas, que é um problema complicado, porque estamos a falar de resíduos tóxicos e que também apelaria também à sua resolução.
A lista A, liderada por José Pedro Brito, venceu as eleições da Sociedade Filarmónica Gualdem Pais e venceu por apenas um voto. Ou seja, enquanto a lista A arrecadou 179 boletins favoráveis, a B recolheu 178. Registo ainda para 3 votos em branco e 2 nulos numa votação em que participaram 362 sócios. José Pedro Brito foi eleito depois de, na primeira votação, se ter verificado um inédito empate com outra lista concorrente, no caso liderada por Ricardo Silva. O novo dirigente da Gualdem Pais é engenheiro informático na Softinsa, em Tomar, e tinha já alguma experiência, uma vez que fez parte da direção da coletividade em vários mandatos. José Pedro Brito refere alguns dos objetivos prioritários para a Gualdem Pais no decurso dos próximos tempos.
A sociedade está diferente, tem outras exigências, e eu há muito tempo que defendo que a Gualdem Pais tem a necessidade de se modernizar. Na relação com a sociedade, na sua organização interna, e as nossas ideias vêm muito nesse sentido. Nós queremos olhar para a Gualdem Pais e com uma visão mais moderna, queremos modernizar a sua relação interna com os funcionários, que muitos deles ainda têm subsídios em atraso. A modernização também tem a ver com a relação com a sociedade. A relação com as empresas, a relação com as instituições. Muitas vezes a Gualdem Pais fechou-se num pedestal à espera que viessem ter com a Gualdem Pais. E aí faltou um bocadinho de modéstia, que é preciso nós sermos ativos nesse papel. E é fundamental nós irmos à procura de apoios, porque a Gualdem Pais precisa de apoios. E os sócios também. A Gualdem Pais precisa que os sócios venham à Gualdem Pais, participem na Gualdem Pais. O que nós precisamos é convergir financeiramente, a Golden Pais precisa ter saúde financeira, tem responsabilidades com os funcionários que tem que as cumprir. Nós não podemos pura e simplesmente ignorar, porque ele tem um passivo muito grande, apesar de ter um orçamento de praticamente 1 milhão de euros, o passivo é enorme e não se resolve num ano, não se resolve em dois. E a Golden Pais precisa dessa saúde financeira para também se modernizar do ponto de vista de infraestruturas. Tem infraestruturas que já estão com imensos problemas. Nós temos um telhado em que chove lá dentro. Portanto, há um conjunto de coisas, de muito trabalho que nós temos que fazer.
A Unidade de Saúde Pública do Aças Médio Tejo vai levar a cabo o seminário Festa dos Tabuleiros em ambiente de saúde e segurança, numa ação de prevenção de eventuais riscos para a saúde. Este evento vai realizar-se no dia 9 de maio, com início às 9h30 no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Embora com um programa mais dedicado aos agentes comerciais de restauração e bebidas, este seminário tem interesse para outros manipuladores de alimentos e para população em geral. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição através do e-mail para seminarioambientetabuleiros@gmail.com. O programa e a inscrição podem também ser consultados ou efetuados através do perfil de Facebook. Mais pormenores com Maria dos Anjos Esperança, do Aças Médio Tejo.
Que vai trazer muita gente ao nosso concelho. É também muito importante que durante o resto do ano se observem cuidados e se observem algumas regras que devemos todos os dias ter. No entanto, nesta altura, e aproveitando efetivamente um número muito elevado de pessoas que recorrem aos nossos agentes comerciais, à restauração, nomeadamente, nós fizemos a Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo. Organizámos um seminário que demos o nome Festa dos Tabuleiros em Ambiente de Saúde e Segurança, em que vamos abordar temas que são sempre muito importantes em qualquer altura do ano, mas sobretudo nesta altura da Festa dos Tabuleiros, que, como disse, irá em princípio ter muita gente. Iremos falar realmente de situações que podem pôr em causa a saúde das pessoas, se não forem observadas certas regras, quer por parte das próprias pessoas, enquanto conviventes, enquanto pessoas que vêm ver a festa, quando também através dos agentes comerciais da restauração, dos estabelecimentos de bebidas e, portanto, das forças de segurança, e, portanto, que vamos abordar temas muito variados nesse seminário. Um seminário que é aberto a todos, é gratuito, a inscrição é gratuita e também muito importante, porque os agentes comerciais têm que fazer formação aos seus funcionários, aos seus trabalhadores. E este seminário conta com estas horas todas para formação, conta para a carteira de formação dos agentes comerciais. Eu compreendo que, sobretudo a nível da restauração, as pessoas não possam estar o dia inteiro, compreendo, mas poderão com certeza estar, e mediante estes quatro assuntos tão importantes que iremos falar, poderão com certeza escolher aqueles a que podem ir. E é gratuito. É na Biblioteca Municipal, no dia 9 de maio, e conta efetivamente com 6 horas de formação que os agentes comerciais já escusam de pagar a outras entidades que venham fazer.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, sempre a pensar no futuro. Foi já inaugurada na Escola do Nuno Álvares Pereira um laboratório de tecnologia, o chamado Tech Lab, estrutura que está disponível não só para quem integra a cidade da escola, mas sim para todo o agrupamento, desde o pré-escolar ao 12º ano. Assim o garantiu Celeste Sousa, a diretora, que se congratulou com mais este passo em frente numa significativa melhoria na capacidade de promover o sucesso escolar.
Vai ser uma sala, seguramente, muito frequentada por todos os alunos do nosso agrupamento. Queremos que seja do pré-escolar ao 12º. Está na sala, na escola, no Navas Pereira, e muito bem, mas é um recurso de todo o agrupamento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Tomar por ter acolhido este nosso pedido. Nós pedimos bem e depressa, mas nem sempre os nossos sonhos se tornam realidade. E, portanto, neste caso, tivemos todo o apoio da Câmara Municipal de Tomar no sentido de nos realizar este desejo. Esta sala tem equipamento caríssimo, que de outra forma não era possível. Também quero agradecer à comunidade intermunicipal, na pessoa da Dra. Luísa Oliveira, porque em boa hora começou a fazer um excelente trabalho no âmbito do projeto de promoção do sucesso escolar e procurou sempre dar respostas às escolas no sentido de nos ajudar a promover o sucesso escolar. Ou seja, nós temos um sonho e é fácil de realizar neste agrupamento. É muito sucesso escolar, de forma daqui a muito pouco tempo conseguimos dizer não há retenção no nosso agrupamento. Mas não há retenção porque todos os alunos trabalham imenso, todos os alunos se esforçam muito e merecem transitar, é por isso. E eu estou certa que esta sala, com estes equipamentos e outros muitos que vamos tendo, nos permite chegar lá.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, falou do papel do município que desta forma passa por apoiar a comunidade educativa nesta lógica de preparar o futuro.
Aqui o meu papel e o papel do município é efetivamente apoiar, por um lado, os agrupamentos escolares e no fundo os vários agentes da comunidade educativa nessa visão que obviamente, aliás, na simbologia desta sala, precisamente a sala do futuro, portanto nessa lógica pretendemos todos os dias fazer, preparar o futuro hoje e este é mais um desses exemplos, portanto é um investimento avultado ainda, com bastante significância, que os municípios do Médio Tejo em conjunto fizeram e, portanto, com a colaboração da CIMT, ou seja, formalmente foi a comunidade intermunicipal, portanto, a promotora da candidatura, portanto, dessa discussão que surgiu entre os vários municípios e que resulta em várias áreas, esta das salas do futuro ou deste nome que depois aqui localmente foi escolhido, portanto, o LabTec, o Laboratório de Tecnologia, que está de facto muito bem pensado também.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Rolam apressadamente os dias. Não nos perderemos muito em contas, pois a brevidade do agora torna o passado apenas mais próximo ou longínquo. Apenas passado. Mas o que chega como lava avassaladora é a vaga das máquinas espirituais, a proximidade progressiva entre ficção e realidade, técnica e espírito, informática e alma. Cada vez sentimos maior dificuldade em esboçar uma ética ou uma moral cristã como referência ao delírio de informação em que rodopiamos cada dia. Sempre que abrimos o jornal, sabemos de um acréscimo no campo tecnológico. Apercebemos-nos que mais uma barreira foi ultrapassada, que uma nova expansão e velocidade aconteceu nos nossos contactos com o resto do mundo. A última moda no terreno da informática é aquela que ainda não chegou, aquela que se encontra apenas anunciada e na linha de montagem. Logo que passa ao mercado, a aspergir o seu aroma de novidade, cai, redonda de velhice, ultrapassada. A tecnologia, mesmo que não traga nada de substancialmente novo, autodevora-se, é cruel consigo mesma e arrasta-nos, tanto pela afeição como pela repulsa, em gesto desesperado de defesa. O aparecimento da inteligência artificial veio alterar as nossas concepções de espaço físico e de identidade. O crescimento de comunidades metafóricas, de quebra de fronteiras, de pátrias industriais, de amálgamas de culturas, deixa à consciência cristã a grande pergunta: o que significa ser humano? Os cibernautas serão humanos? Que páginas do Evangelho melhor podem iluminar este caminho fantástico que não sabemos onde vai ter? Resta-nos a humanização da tecnologia. Não estamos enfeitiçados por forças invisíveis. Todos estes planetas brotam das nossas mãos. Melhor, do nosso espírito. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E de que serve ao homem ganhar todo o mundo se se perde a si próprio?
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.